temática do dia.
Agora são 11 horas com 8 minutos, 26 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Temos um assunto importantíssimo hoje na nossa programação para começarmos o ano de 2022 já informando, orientando as pessoas quanto a esses assuntos. Porque são assuntos que fazem parte do dia a dia de muitas pessoas, às vezes dão transtornos, então é importante que as pessoas fiquem atentas. Nós vamos falar, sabe do quê? De INSS. Conosco está a gerente do INSS aqui de Lagoa Vermelha, que sempre que a gente solicita, ela está sempre disponível, sempre disposta para nos atender, e é um prazer recebê-la nesse início de ano de 2022. Geisa, bem-vindo. Geisa Paiva, que é a gerente. Muito bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. E vamos novamente, então, falar sobre alguns assuntos, né, pertinentes ao INSS, que são bem importantes e que estão bastante na mídia aí.
Com certeza. Um dos assuntos que nós vamos começar a nossa conversa, Geisa, diz respeito à questão da prova de vida, que nós temos aí para 2022 algumas orientações que são importantes. O que nós podemos dizer e precisamos dizer para a comunidade sobre esse assunto, Geisa?
A prova de vida, ela é já um procedimento que há bastante tempo vem sendo realizado, né? E ela serve para comprovar que as pessoas continuam vivas e aptas a receber o seu benefício, seja ele benefício previdenciário ou assistencial, tá? Durante a pandemia, nós tivemos algumas suspensões entre a comprovação, né? Até para as pessoas não terem que ir ao banco, não ter que ir ao INSS por conta da pandemia. Em dezembro, agora, do ano passado...
Pode puxar o microfone um pouquinho mais perto, gente, que daí vai ficar melhor.
Ok, melhorou?
Melhorou.
Tá ótimo. Em dezembro do ano passado, a gente vinha fazendo, né, desde a metade do ano, já vinha se refazendo as provas de vida. Entretanto, em dezembro houve uma nova suspensão e agora, em fevereiro, já começa novamente a exigência da prova de vida. Né? O que existe, as pessoas então vão até o seu órgão pagador, até o banco, e fazem a prova de vida para continuarem recebendo o seu benefício.
Então, a principal alteração é, a partir de fevereiro, todo mundo tem que fazer e tem que ir até o banco para poder fazer o encaminhamento.
Isso. Na verdade, existe um calendário que já existe ali no site, a gente trouxe aqui para vocês também, que pode ser postado. Por exemplo, quem tinha que fazer a prova de vida até dezembro de 2020, tem até fevereiro de 2022 para fazer a prova de vida, para que não tenha problemas com o pagamento.
Ah, sim, porque daqui a pouco, se não está em dia com a prova de vida, o pagamento é suspenso.
É lógico que, se a pessoa tiver algum problema de suspensão, ela pode, após a realização da prova de vida, após a regularização, ela vai voltar a receber o seu benefício.
Aí, se o retroativo, se demorou 2 meses, 3 meses, vai voltar a receber tudo.
Mas
já é um transtorno, né?
Sim, é um transtorno, porque ela estava esperando aquele valor, não veio na sua conta, né? E aí, todo mundo tem suas obrigações, e aí tem que fazer o agendamento para pedir a solicitação, e isso demora, embora seja uma coisa bastante ágil até, em torno de uma semana, 10 dias, pelo menos, para a pessoa voltar a receber.
Geisa, e aquelas pessoas que não podem ir até o banco, daqui a pouco é uma pessoa acamada, é uma pessoa que não tem condições de ir lá para fazer a sua prova de vida, porque tem que ser presencial. O que acontece nesses casos?
Nesses casos, quando a gente tem algumas opções, né, alguns agendamentos para situações excepcionais. Pessoas com mais de 80 anos também têm essa opção, ou pessoas com qualquer tipo de dificuldade de locomoção. Elas vão fazer esse agendamento para que ou alguém os represente, né? Pode ser por procurador, e aí a gente vai incluir a procuração no benefício, para que a pessoa possa continuar, inclusive, recebendo por ela, né? Se é uma pessoa acamada, não tem por que a gente só fazer a prova de vida e continuar exigindo que ela vá ao banco. Então, a melhor coisa é se colocar um representante legal naquele caso. Existe também algumas situações que a pessoa pode solicitar a ida de um servidor, né, que seria a pesquisa externa realizada por um servidor do Instituto na residência, ou, se caso estiver em algum centro de internação.
Internação, essas coisas. E aí o servidor que vai é do INSS ou é do banco?
servidor do INSS.
Do INSS.
Neste caso, é o servidor do INSS. Uhum. Aí, o que vai acontecer? Tem que ser feito o agendamento da pesquisa externa, vai ser designado, né, esse serviço para um servidor que vai ter uma autorização para ir lá. O único problema é que, nesses períodos, nós temos um pouco de dificuldade na questão de designar um servidor, né? Pela falta de servidores. No final do ano passado, nós tivemos um servidor de Passo Fundo que veio na nossa região e realizou diversas provas de vida. Essas pesquisas.
Daí já deu uma força. Uhum. E existem muitas fraudes relacionadas à prova de vida aqui na nossa região? Ou é mais difícil, Geisa?
Assim, existem casos pontuais, né? Já existiram casos pontuais, onde, de repente, a pessoa faleceu e aí alguém continuou recebendo, né? Só que isso tem algumas travas, por exemplo, a própria prova de vida. Se a pessoa vai ao banco e tenta fazer a prova de vida por outra pessoa, ela vai, a partir daquele momento, também ter um problema, porque ela está cometendo uma infração.
Ela está cometendo uma infração, é um crime, né?
É um crime,
com certeza. A dona Vandelmi faz uma pergunta aqui através do WhatsApp, e daqui a pouco a pergunta dela vai esclarecer as dúvidas de muitos. Rudimar, bom dia. Eu não sei quando fazer. Faz um ano que eu... Vai fazer um ano em junho que eu estou aposentada e nunca fiz. Como que eu faço para saber a data que eu preciso fazer a prova de vida?
Bom, assim, para saber bem, a gente pode ligar no 135 ou mesmo ali na agência, né, no 3358-1185, que a gente vai, com o número do benefício, a gente vai verificar quando que foi realizada a última prova de vida da pessoa. Uhum. Essa informação a gente pode fornecer para a pessoa tranquilamente com os dados, né, do benefício, bem tranquilo. Antigamente, a prova de vida ela era realizada no aniversário do benefício. Então, se fazia um ano que a pessoa estava recebendo, era naquele um ano que ela teria que fazer. Agora, com uma portaria que houve agora no final de dezembro, houve uma alteração. Então, passou a ser exigida a prova de vida no aniversário da pessoa. Uhum. Então, fica bem mais fácil.
Bem mais fácil.
Bem mais fácil para a pessoa lembrar. Falando, no meu aniversário eu tenho
que fazer, é verdade.
Né? E aí, essa prova de vida ela pode ser feita um mês antes, ou mesmo um mês depois, uhum, para que não cause problema.
Não precisa ser exatamente no dia.
Não.
E é bom ter essa flexibilidade até para facilitar a ida da pessoa.
Isso.
Então ela sabe que um mês antes do aniversário dela e um mês depois ela é o momento pode... que ela precisa, uhum, fazer.
Isso, a gente coloca que um mês antes é melhor.
Claro.
Porque assim, de repente a gente fala, eu tenho até um mês depois, mas de repente acontece alguma coisa, eu deixo para depois, e de repente a coisa, né, fica esquecida ou alguma coisa assim. Então, um mês antes é o ideal.
Muito bem. E a orientação é que a pessoa deve fazer a prova de vida onde ela recebe. Se é no Banrisul, é lá. Se é no Sicredi, é lá. Se é no Banco do Brasil, é lá. Aonde for o benefício, isso, que ela recebe, é lá que ela tem que provar que está vivo.
A prova de vida ela é feita no banco onde a pessoa recebe. Uhum. Né? Se o benefício está suspenso, mesmo assim, ainda é no banco. Só se o benefício dela já estiver cessado, né? Aí sim, aí realmente ela tem que procurar o INSS.
O INSS. E aí tem o atendimento aqui. Está atendendo normalmente o INSS? Como é que está o atendimento ao público presencial aqui em Lagoa Vermelha, Geisa?
As pessoas nos perguntam, mas quando que vai abrir a agência? Na verdade, a agência ela está desde novembro de 2020 fazendo atendimentos com agendamentos.
Sim.
Né? A gente não tem aquela situação que a gente tinha antigamente, que a pessoa chegava lá e aguardava um pouco e era atendida. Não, hoje se ela precisar, e são para alguns serviços apenas, a gente fazendo o agendamento tem o horário para o atendimento.
Eu me recordo, Geisa, que a última vez que eu fui na agência do INSS aqui em Lagoa, na época da Lenia Corsi, que ela era a gerente, a gente chegava na agência e tinha mais ou menos assim uns 6, 7 guichês de pessoas atendendo, sempre muita gente por ali.
Sim.
E outros funcionários em outros locais.
Sim.
Hoje, qual é a realidade da agência em termos de funcionários, Geisa?
Hoje, a realidade da agência ela está bem precária.
Uhum.
Né? Sou eu, a gerente, né, que cuido da parte de gestão e auxilio no atendimento. Temos uma colega que faz os atendimentos de cumprimento de exigência, de prova de vida em situações excepcionais, algumas alterações, e mais os dois estagiários, além da nossa assistente social. Né? Então, hoje nós estamos em 3 servidores para atendimento, com 2 estagiários. Nós temos servidores, outros 3 servidores, que são das centrais de análise.
Uhum.
Esses servidores, eles trabalham na retaguarda, apenas com análise de benefício. Eles não fazem o atendimento ao público como eu e a outra colega.
Sim. E os que vão se aposentando não vão sendo repostos para substituição?
Não. Infelizmente, nós não temos previsão de concurso nem para a parte administrativa e nem para a parte médica.
E não tem ninguém de banco de espera que possa ser nomeado?
Não. Os concursos que existiam, o último foi em 2015.
Então já...
Né? Então ele já expirou. Não...
Já não tem mais o que fazer. É só aguardar um concurso novo. Aqui a Maria Luísa de Bastiani, ela diz o seguinte: o ano passado nós fizemos a prova de vida da minha mãe pelo aplicativo do meu INSS. Esse ano ainda temos essa opção para fazer ou tem que ser daí no banco a partir de fevereiro deste ano?
Excelente pergunta da Maria.
É.
Existe a prova de vida por biometria.
Sim.
Né? Então, nesses casos, pelo aplicativo, essas pessoas que já têm a possibilidade da biometria, eles podem realizar pelo aplicativo.
Já facilita também.
Já facilita também, porque não precisa ir na agência.
É só ter um filho fazendo, auxiliando, muitas vezes precisa de alguém que auxilie em casa, né?
Isso.
E aí já consegue fazer por ali. Rudimar. Quem ganha pecúlio tem que fazer prova de vida, Geisa?
O pecúlio é o auxílio-acidente, né, que a gente chama. É um benefício que é dado, ele tem um valor de 50% do valor do salário do benefício que a pessoa recebia como auxílio-doença, e ele é um benefício previdenciário. Então, sim, ele é contínuo. Todos os benefícios que são contínuos, eles têm que fazer a prova de vida.
A prova de vida. Aqui nós temos uma ouvinte que está encaminhando a sua questão. Vamos ver. Bom dia, eu sou a Terezinha. Eu gostaria de saber se é verdade que vai ter que fazer perícia de novo, eu que sou aposentada por invalidez porque tenho uma perna amputada. Ela precisa fazer perícia, Geisa?
Na realidade, assim, existe uma previsão legal que todos os benefícios por incapacidade de longa duração, eles poderiam ser passados pela revisão. Tá? Então, digamos assim, a pessoa tem uma aposentadoria por invalidez ou ela está num auxílio-doença de longa duração, né, que pode durar até 2 anos ou até mesmo mais, e ela tem essa possibilidade de revisão, mas existem essas convocações. Hoje não se está com nenhum pedido de revisão para as aposentadorias por invalidez. Tá? Existe uma revisão que é a aposentadoria por... o auxílio-doença,
né?
Que aqueles auxílios-doença que tem mais de 6 meses e não tinha uma data fim. Então, desde junho do ano passado, o governo vem revisando esses benefícios, vem convocando as pessoas, né, para fazerem a revisão, que seria o PRBI, Programa de Revisão do Benefício por Incapacidade. Esse programa, ele estava ativo, na verdade, até ontem.
Até esse é o segundo assunto que nós tratamos, né, Geisa?
Isso.
Que são novidades desde ontem no que diz respeito ao auxílio-doença. Então, o que é importante as pessoas ficarem sabendo quanto a isso, Geisa?
Bom, no Brasil todo, desde junho, mais de 100 mil, quase 200 mil segurados foram convocados para as revisões de auxílio-doença, né? Naqueles casos. Mais de 6 meses sem data final do benefício informado pelo médico. Então, ou pelo juiz, né, que alguns casos judiciais também foram convocados. E essas pessoas, após o recebimento do comunicado, da necessidade da revisão, elas tinham que fazer esse agendamento da perícia médica. Aí, o que estava acontecendo? As pessoas estavam fazendo, né? Algumas tinham seus benefícios cessados, porque se verificava que elas não tinham mais a incapacidade que gerou o benefício. Outras eram encaminhadas para aposentadoria por invalidez, porque já se verificava que a questão da saúde dela não teria uma melhora, então ela estava incapaz para o trabalho, né, completamente. E geralmente era isso. Ou se cessava o benefício porque não tinha mais incapacidade, ou se encaminhava para aposentadoria por invalidez, né? Naqueles casos mais que... benefícios geralmente mais longos.
Sim.
Né? Nesse momento, isso estava ocorrendo, né, em todas as agências onde tinha médicos peritos. E agora, no dia 11... houve uma portaria conjunta do INSS com a Secretaria da Perícia Médica Federal que suspendeu a convocação desses segurados. Então, aqueles segurados que já tinham agendamento para fazer essa perícia, eles vão ser avisados pelo 135 que eles não precisam mais, nesse momento,
na
perícia.
Muito bem. E quanto à perícia, elas não são realizadas aqui em Lagoa Vermelha ou são, Geisa?
Não, as perícias médicas... normais, né? Nós não temos médico já faz algum tempo, né? Um bom tempo, inclusive. E haveria até talvez alguns médicos viessem para fazer justamente essa revisão, mas não, nós não temos também pessoal para auxiliar nessas revisões.
Então, todas são encaminhadas a Passo Fundo?
A princípio, sim, a maior parte. A
maioria vai a Passo Fundo. Um ouvinte que agora, esses dias, mandou um questionamento para nós, e até eu estava me recordando agora, precisou fazer um encaminhamento de um auxílio para receber, e ele disse que o primeiro recebimento, como ele fez a perícia em Passo Fundo, o primeiro recebimento ele teve que fazer numa agência lá em Passo Fundo para depois conseguir transferir. Como é que funciona isso, Geisa?
No momento que nós vamos fazer o agendamento, existem perguntas, né, que você vai respondendo e, sim, selecionando ali. No momento que você seleciona a agência de Passo Fundo, abre uma nova caixa onde você vai selecionar o banco. E aí, eu acredito que seja uma coisa mais, como a gente não tem aqui, a gente,
sim,
não tem bem...
mais pontual.
Eles direcionam alguns determinados bancos, que são os bancos que fazem a folha de pagamento do INSS. Uhum. Então, por exemplo, os auxílios-doença, a gente sabe que eles vão para o Agibank, que é um banco novo, eu não conheço, assim,
nunca,
né? Mas eles são direcionados para lá, porque existe um contrato entre o INSS e os bancos para direcionamento dos benefícios, uhum, de forma igualitária.
Sim.
Né? Então, mas nesse caso, os auxílios-doença, a gente tem verificado que eles têm ido para o Agibank.
E daí depois a pessoa pode optar por fazer uma transferência para sua conta.
Isso, porque nesse momento existe uma reversão daquilo que era antigamente. Antigamente, quando a gente tinha perícia na agência, né, e existia, o primeiro passo era a pessoa encaminhar e ser atendido por um servidor administrativo que fazia todos esses acertos. Uhum. E aí aqui a gente conseguia, vou colocar para o banco tal, ou então na conta, se a pessoa já, né,
já tinha conta
em algum banco e gostaria de receber naquele momento, então a gente já encaminhava para ali. Hoje existe uma reversão desse fluxo. Primeiro se faz a perícia, e aí por isso que no momento de se escolher, fazer o agendamento, você tem que escolher um banco. Ele só direciona para esse banco.
Muito bem. Agora são 11h25, nós vamos para o intervalo e a gente já volta, porque depois do intervalo nós vamos tratar do nosso terceiro assunto, que são as fraudes, os empréstimos e as fraudes para aposentados e pensionistas, que é um assunto que vem preocupando o INSS. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
O ano começa com promoções na Container Baby Kids. Tênis Ortopasso e Ortofino com 15% à vista e 5% três pagamentos. Linha Praia, Piscina, 20% à vista ou 5% três pagamentos. Confecção Linha Verão, 30% à vista ou 5% em três pagamentos. Chinelos com 50% à vista e acessórios com 15% à vista ou 5% em três vezes. Container Baby Kids, na Afonso Pena.
Muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Rede Tua Rádio.
Onze horas 30 minutos, 26 graus de temperatura, as perguntas vão chegando na medida do possível, a gente vai esclarecendo as perguntas que forem possíveis dentro da programação. Nós vamos a partir agora para o nosso terceiro assunto, nós já falamos da prova de vida, que começa a partir de fevereiro, já falamos dessa mudança do auxílio-doença, quem não conseguiu pegar informações, depois vai acessar o site da tua rádio, vai estar lá a notícia com a entrevista, aí pode escutar de novo. E agora nós vamos falar sobre um problema que a Geisa me contava fora do ar aqui, que é um problema que tem dado bastante serviço, podemos assim dizer, e preocupação para o INSS, que são os empréstimos e as fraudes para aposentados e pensionistas do INSS. Geisa, a oferta é muito grande dessas possibilidades. Como é que o INSS aqui da nossa região tem avaliado esta situação?
Odmar, a gente começa a perceber o quantitativo de problemas, né, que ocorrem nessa situação quando a gente começa a receber reclamações que chegam na agência, né, bem como também do grande quantitativo de ofícios judiciais que a gente acaba recebendo todos os dias por e-mail, alguns que vêm fisicamente, Assim, são coisas absurdas, sabe? Você, as pessoas são muitos, muitos mesmo. Às vezes a gente passa uma manhã inteira respondendo ofício, porque daí você tem que ir lá, suspender a consignação, né? Quando é por ofício judicial, nós, nós conseguimos fazer. Então, porque é um atendimento de uma demanda judicial. Então, a gente tem que fazer a suspensão, responder ao juiz, dizendo que está feito. Então, é uma coisa assim que, às vezes, você perde muitos dias só respondendo só esse tipo de demanda.
O que, que é mais comum em termos de problemas constatados e o que, que o INSS pode e não pode fazer, Geisa?
Bom, o caso, acho que mais prevalece é aquele que a pessoa passa os seus dados para outra, né, ou para alguma financeira.
Muitas vezes até por telefone?
Até por telefone, que a gente não orienta, né, que esses dados sejam repassados. E daí, depois que ela recebe aquele valor, alguns recebem o valor e gastam, e aí depois se arrependem, ou então, né, e também tem aqueles casos que a pessoa nunca pediu. Né? A gente não sabe como é que esses dados foram parar em algumas financeiras e a pessoa só verifica lá, houve um empréstimo no meu nome, no meu benefício, e tem lá um valor na minha conta. Né? Eles fazem o quê? Eles depositam aquele dinheiro a título de empréstimo e dali alguns 2-3 meses vão começar a descontar. Se a pessoa não se antenar que aquele dinheiro ela não pediu e ela utilizar, depois quando começar os descontos não tem muito o que fazer. Né? Assim, a gente sempre orienta. O INSS não liga para oferecer empréstimo. Isso é uma coisa que, se alguém te ligar dizendo que eu sou do INSS e estou te oferecendo, o senhor tem um valor para receber, pode desligar o telefone porque é fraude.
Porque não, o INSS não liga.
O INSS não liga. É muito raro o INSS ligar para qualquer segurado. Ele só vai ligar nos casos de análise de benefício quando ele já tentou por carta, já tentou entrar em contato com o segurado e não obteve resposta, e é necessário algum documento para análise de algum tipo de benefício. Mas para oferecer empréstimo, o INSS não liga.
Não liga. Não Você liga. Me falava, Geisa, que tem aquelas pessoas que estão encaminhando a aposentadoria, que ainda não estão aposentados, e ficam sabendo pelas financeiras que ligam para que a pessoa já está aposentada e já tem direito a fazer empréstimo.
Porque é uma coisa assim que também a gente não tem uma noção de como que isso pode acontecer, porque existe um vazamento. Com certeza, de algum lado existe. A pessoa aposenta hoje, né? E aí no outro dia ela já está recebendo mensagem de SMS dizendo que tem valor para fazer empréstimo. Ligação também, muitas ligações, né? Sempre lembrando que a partir de agora de janeiro voltou a ser de 90 dias o prazo. Né? Então, benefícios que são concedidos a partir de janeiro agora, voltou o prazo para bloqueio de 90 dias. Ou seja, mesmo que a pessoa queira, né, ela não vai...
Não pode.
Não pode. Então, é uma forma de segurança, né, para que não ocorra esse tipo de fraude.
E aquelas pessoas que recebem mensagem por celular, para clicar no ícone, para atualizar cadastro, nada disso era
nada
disso, fazer.
Nada disso. O INSS não manda link para clicar, o INSS não liga para as pessoas falando que tem valor para receber, o INSS não manda ninguém na casa, às vezes já tem até, sou do INSS, vamos ali buscar o cartão, buscar os dados, como já existem em alguns outros lugares, isso não existe. O INSS não liga e não oferece empréstimo.
Então o pessoal tem que ficar atento para não criar um problema quase que sem solução depois.
Sim, porque se a pessoa consegue verificar antes de utilizar o dinheiro, existem formas de se devolver esse valor às financeiras e encerrar o processo, né? Inclusive, eu entendo que se a pessoa quiser, ela pode até ir contra essas instituições que fazem essas fraudes, porque imagina o transtorno, né? Mesmo que você não tenha um prejuízo financeiro, você tem um prejuízo de tempo.
De tempo.
E hoje a gente...
É verdade. Vamos aqui a algumas participações de ouvintes. Bom dia, Rudimar. É o Sérgio Lorandi. Eu tinha um benefício judicial, eu sou paciente oncológico, pelo meu problema é medicação que tive que fazer. A oncologia não me deram alta, só que marcaram uma perícia em Passo Fundo e cessaram o benefício. A médica nem olhou o atestado. Então, isso é bastante comum. Eu entendi o que o Sérgio disse. Muitas pessoas, o médico que está atendendo o paciente, dá o atestado, mas no INSS é negado. E aí começa uma briga judicial. Sim. Como é que se apresenta essa situação, Geisa?
É, a questão médica ela é uma questão bastante delicada. Assim, nós não podemos interferir no trabalho médico, né? Então, a gente sempre orienta. A pessoa vai fazer uma perícia, ela deve levar todos os documentos médicos. E aí, depois vem aquela informação, mas o médico nem olhou os meus documentos. Eu acho que assim, o serviço público, o INSS é um órgão público, ele deve prestar um serviço de qualidade. Então, se você não foi bem atendido, eu acho que você merece e tem que fazer uma reclamação, né? Então, existem alguns canais dentro da ouvidoria para reclamação pelo serviço prestado. Então, se você não foi bem atendido, você entende que o médico não verificou as tuas situações, eu acho que dá para se fazer, inclusive, uma reclamação, no mínimo isso.
Uhum. E aí tem o canal para fazer isso no INSS mesmo?
Existe uma ouvidoria, uhum, né, para os servidores para as pessoas também, para qualquer tipo de informação. Reclamação, até mesmo elogios, se for o caso, tudo pode ser registrado.
Muito bem, vamos a mais uma pergunta de ouvinte. Bom dia, Rudimar. Gostaria de saber sobre o BPC. Sou responsável por meu filho Eduardo. Muda alguma coisa relacionada a esse benefício, Geisa?
Nessa revisão não está sendo pedido o BPC. Uhum. O BPC ele tem algumas revisões em andamento desde o ano de 2017, 2018, que são algumas notas técnicas que, né, vieram, porque o BPC ele é um benefício de prestação continuada que ele deve se enquadrar em alguns requisitos. Além do BPC para menores de 65 anos seria ao deficiente. Então, além da deficiência apurada pela avaliação médico-social, ele também tem que ter a questão da renda, né? Hoje, o que vale é um quarto do salário mínimo, ou menos, né, para que se tenha direito. Qualquer alteração na renda familiar, ou então qualquer alteração na questão da deficiência, pode trazer uma necessidade de revisão desse benefício.
Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Aqui quem manda é a Celita. Ela diz o seguinte: meu marido ficou quase 10 anos encostado por invalidez e faz 4 anos que caiu o benefício. Ele vai fazer 69 anos e até agora nada. Aí pegou um advogado e também não aconteceu nada até então. Ele é agricultor e já provou com os blocos de produtor rural. Como é que fica uma situação nesse sentido? É um caso muito pontual para ser analisado, Geisa?
Na verdade, assim, esses auxílios doença de longa duração, eles passaram por uma revisão semelhante à que estava acontecendo agora, também nas aposentadorias por invalidez, provavelmente fosse o caso dele, né? Ou mesmo um benefício que ficou lá com... Acontecia, às vezes, ou era concedido judicial, não tinha uma data final, e aquele benefício ia ficando, mas ainda assim era um auxílio doença. Ou também pode ter sido uma aposentadoria por invalidez que foi revisada e que, durante a perícia médica, como eu falo, a perícia médica ela é um procedimento à parte que tem requisitos próprios. Ele foi considerado como não sendo mais incapaz para ficar no benefício. Então, o que acontece? Nesses casos, a gente orienta o quê? A pessoa teve o benefício cessado, ela pode, dentro do prazo de 30 dias, ter entrado com o recurso. Se caso ela não entrou com o recurso administrativo, ela também poderia ter ingressado na via judicial, como parece ter sido o caso.
Sim.
Aí, os processos judiciais, eles têm um tempo...
Uma tramitação mais demorada.
Né? E, principalmente, por conta da pandemia, isso também piorou.
Uhum.
Né? Então, assim... Antigamente a gente previa 3 a 4 anos, no mínimo, para ter uma resposta no judicial. É uma média que a gente via, né? Não existe um estudo propriamente dito, mas era mais ou menos o que a gente percebia. E agora isso está mais parado. Então, assim, se ela entrou com o pedido judicial, ela tem que verificar com o advogado, porque a gente também lá na agência a gente não vai conseguir verificar
não vai mais ter
o processo.
Sim.
Né? O processo judicial é outro caminho para se verificar.
Muito bem. Tem muitas outras perguntas, Geisa, como sempre, quando você vem aqui sempre acaba gerando bastante questionamentos, mas a gente não vai conseguir em razão ao nosso tempo. Quero te agradecer pela presença, pelas informações, sem dúvida esclarece muito a população e nós estamos sempre à disposição do INSS, tá bom, Geisa?
Obrigado, Rudimar. E nós também estamos sempre à disposição, né, quando vocês precisarem. E a gente gosta também de conversar um pouco, né? Eu falo que o atendimento digital, ele distanciou muito, né? Eu gostava muito do atendimento ao público, que é uma coisa que, até porque a gente conversa, a gente escuta história, né? Escuta a reclamação, com certeza, e assim, as reclamações são pontuais, mas nós temos que também entender o lado do segurado. Muitas vezes a pessoa está ali sem aquele benefício, mas a gente sempre tem que ter em mente o quê? As leis são criadas lá de cima, né? E o que vem a gente tem que atender. Inclusive, sim, né? Às vezes a gente pode não achar que é certo, mas a gente tem muitas coisas que a gente não pode mudar.
É verdade. Obrigado, Geisa Paiva, ela que é a gerente do INSS aqui de Lagoa Vermelha, conosco nessa manhã. Eu volto em seguidinha para encerrar o programa com mais uma convidada que já me aguarda. Em seguida, fica aí. Tua
Rádio. O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe a melhor